Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Ricardo Ferreira é CEO da Cinecta, empresa de inteligência de dados especialista no comportamento de clientes. Em entrevista ao Podcast Guide, Ricardo fala a respeito da sinergia com a Matera, que recentemente adquiriu a Cinecta, e de como a análise de dados e a inteligência artificial podem ser fortes aliadas na prática de concessão de crédito, abrindo espaço também para uma leitura mais atenta a respeito dos riscos para os envolvidos. Tudo a ver, portanto, com a dinâmica da educação financeira. Você acompanha a íntegra dessa conversa na entrevista que começa agora.
Ricardo Ferreira, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Fábio, eu agradeço o convite, é um prazer falar contigo.
Ricardo, para a gente começar, eu queria pedir para você contar um pouco da trajetória recente da companhia, principalmente esse processo de aquisição que é recente também. Conta para o nosso ouvinte o que tem acontecido com vocês nos últimos tempos.
Perfeito, Fábio. Os últimos meses têm sido bastante interessantes. Bom, dando um pouco de contexto, eu sou um dos fundadores da Cinecta. A Cinecta é uma empresa de inteligência de dados. Como você bem disse, ela foi recentemente adquirida pela Matera, que é uma empresa do segmento financeiro, com uma sinergia enorme com os negócios da Matera. A Cinecta com a capacidade de gerar inteligência a partir de dados e a Matera com a capacidade de processar transações financeiras. Então, é uma união, um casamento que fez todo sentido, né? A Cinecta, ela provê uma plataforma que ajuda a compreender o indivíduo, o ser humano que está por trás da relação de uma empresa. Então, eu ou você, ou enfim, os nossos ouvintes, a gente toma decisões o tempo todo, motivada por fatores que são fatores objetivos e fatores subjetivos. Decisões de compra de um produto, de adesão, abandono, cancelamento de um contrato, enfim, decisões que têm impacto financeiro, decisões de pagamento ou não de um compromisso financeiro, né, que vai acabar sendo o tema aqui da nossa conversa. E esse tema da extração do conhecimento a partir de fontes de dados de diversas naturezas, foi algo que teve uma influência muito decisiva nessa junção aí com a Matera, acabou sendo algo bastante interessante para as empresas envolvidas e para um mercado potencial aí relacionado a recomendações para melhor ação para os clientes relacionado a todas essas áreas.
Ricardo, esse processo de sinergia com uma outra empresa, ele é complexo ou, no caso de vocês, ele se deu de uma forma mais equilibrada? Como foi?
Ô, Fábio, eu acho que é naturalmente complexo. A gente se beneficiou do fato de que os negócios são bastante complementares. Eu acho que isso facilita uma integração em um cenário que é essencialmente complexo. Mas, como eu mencionei, como são negócios que não têm sobreposição e têm muita complementariedade, eu entendo que isso facilita um pouco, faz com que o planejamento, que já foi traçado aí há algum tempo, pudesse ser muito bem alinhado entre as empresas e a execução está acontecendo de uma maneira bem interessante também, seguindo os ritos aí que a gente já havia planejado. Então, até o momento, eu posso dizer que está sendo executado com bastante sucesso, apesar da complexidade inerente do processo.
Falando em complexidade, Ricardo, o processo de concessão de crédito é uma iniciativa, digamos assim, também bastante complexa. Como é que uma empresa de inteligência de dados pode auxiliar nessa dinâmica?
Legal, Fábio. O que a gente tem aprendido aí nos últimos anos é que cada vez mais os processos tradicionais de crédito negligenciam indivíduos que não têm um histórico muito grande no sistema financeiro formal, que não têm um histórico de crédito, um histórico positivo de crédito suficiente para ter uma decisão positiva em relação ao crédito que se deseja tomar. E esse cenário passou a ser cada vez mais comum. O mundo inteiro passou e ainda passa por um processo de digitalização acelerada, processo foi muito intensificado aí durante a pandemia, né? Pessoas foram forçadas para esse mundo digital e é uma população que tem os mais variados perfis, né? Pessoas que eram essencialmente analógicas, que preferiam contato físico e presencial com seu banco, com outra empresa qualquer, passaram para o digital. Pessoas das classes C, D e E, independentemente da idade, tiveram o seu primeiro contato com o sistema financeiro formal recentemente. Jovens que têm a sua primeira experiência no sistema financeiro, ou seja, são todos esses perfis, no nosso entendimento, negligenciado pelos processos formais. Porque até, bom, enfim, tem até uma máxima aí desse mercado que diz: dar crédito para quem tem um histórico excelente é muito fácil. Negar crédito para quem tem um histórico ruim também é fácil. O difícil é dar crédito para quem não tem tanta informação assim. E tem muitos indivíduos que são realmente novos no sistema financeiro, que são novos no mercado de crédito e que têm essa dificuldade de tomar crédito nas instituições tradicionais. Então, é exatamente aí que a gente atua.
Será que você consegue dar um exemplo para o nosso ouvinte de como essa dinâmica via inteligência de dados ela se torna mais próxima dos interesses dos clientes e também atenta a outras questões de mercado?
Vamos lá. Imagine um indivíduo que tenha pouco histórico de crédito, ou seja, ele nunca tomou crédito na vida e ele tem pouco histórico no sistema financeiro formal. Ele abriu uma conta recentemente e é exatamente nesse momento que ele está solicitando um crédito de alguma forma, ou na forma de um empréstimo pessoal, ou na forma de um cartão de crédito, enfim. Então, os sistemas tradicionais, vamos dizer assim, de crédito, vão ter pouquíssima informação sobre esse indivíduo. Vai ser muito fácil que ele tenha um crédito negado em qualquer instituição. O que, que seria essa abordagem nova, inovadora, com inteligência artificial, com fonte de dados alternativa? O meu exemplo aqui seria o seguinte: se sobre esse mesmo indivíduo eu tenho variáveis de perfil e comportamento, se eu tenho variáveis demográficas, idade, renda, ocupação, educação, se eu tenho variáveis psicográficas, né, relacionadas ao estilo de vida, interesse, hábitos de consumo e tal, tudo isso na ausência desse histórico financeiro, na ausência do histórico de como tomador de crédito, são variáveis que influenciam muito nessa tomada de decisão, mas são variáveis ainda pouco utilizadas pelos sistemas mais tradicionais. Então, se o cliente ele tem aspectos são positivos, são compartilhados com um bom tomador de crédito. Porém, ele não teve ainda essa oportunidade de vivenciar longos períodos aí de vivência no mercado financeiro formal. A similaridade desse indivíduo com o que se espera de um indivíduo, né, enfim, com esse perfil de renda, com essa idade, com essa profissão, com esse estilo de vida, essa similaridade permite conceder crédito para pessoas que teriam crédito negado nos sistemas convencionais, por assim dizer.
Como é que essa abordagem, essa metodologia via inteligência de dados, ela aprimora a tomada de decisão no sentido de diminuir, de mitigar o risco, né, de inadimplência?
Acho que são coisas que caminham juntas. Existem esses casos extremos do excelente tomador de crédito e do péssimo tomador de crédito. Quanto aos casos extremos, não há muita dúvida de qual caminho seguir, mas existem as situações limítrofes do indivíduo que não é tão bom assim e nem é tão ruim assim, olhando para as variáveis tradicionais, ok? A partir do momento que a gente agrega variáveis alternativas como essas que eu mencionei anteriormente e modelos de inteligência artificial que trazem uma grandíssima vantagem em relação ao ser humano, que é a multidimensionalidade, que é a capacidade de processar muitas centenas de variáveis em paralelo, muito mais do que a capacidade humana de avaliar variáveis diferentes, a gente está trazendo um poder de separação muito maior e uma maior capacidade de identificação de comportamentos que levam à propensão à inadimplência ou o contrário disso, né, que sugerem a existência de comportamentos comuns a bons pagadores. Com isso, consegue-se atingir o que seria o melhor dos dois mundos. Consegue-se atingir uma maior concessão, ou seja, clientes que teriam crédito negado, porém têm um perfil positivo, observando-se sob outras óticas, passam a ter crédito concedido. Indivíduos que não têm essas características positivas, mas que seriam indivíduos limítrofes e poderiam ter crédito aprovado, teriam crédito negado, impactando as taxas de inadimplência aí positivamente. Então é bem por aí que a gente entende que está a grande beleza do uso da inteligência artificial nos processos de crédito.
Em que medida, Ricardo, a conjuntura da economia brasileira impacta o negócio de vocês? Como é que vocês olham esse cenário, pensando sobretudo nesse ano de 2023, que foi um ano de mudança de governo e de medidas econômicas que buscaram reativar uma certa confiança do mercado de lado, sem deixar de lado a necessidade de geração de empregos, enfim, efeitos dessa conjuntura macro. Como é que vocês avaliam isso?
Excelente, Fábio. Eu entendo que é uma outra grande vantagem do uso de inteligência artificial, observando-se o indivíduo sob óticas além das óticas financeiras. Quando eu olho um histórico financeiro de uma população, esse histórico pode não ser muito relevante no momento da tomada de crédito, se por acaso as condições macroeconômicas são muito diferentes. Como você bem disse, mudança de governo, nível de empregabilidade diferente, taxas de juros em patamares altos e tal, tudo isso não é comparável com outros momentos da economia em que, porventura, aquele indivíduo talvez já tenha tomado crédito e tenha sido bem sucedido. Então, o uso dessas variáveis comportamentais de estilo de vida e etc., são coisas que A nossa própria experiência, analisando ao longo do tempo, nos permite dizer que são variáveis mais estáveis ao longo do tempo. Ou seja, a economia pode mudar, os indicadores macroeconômicos vão mudar, o governo, empregabilidade, taxas de juros, etc. Mas uma determinada propensão ao consumo excessivo ou ao consumo supérfluo de um indivíduo em particular, isso tende a não alterar com o tempo de maneira tão drástica quanto os indicadores macroeconômicos. Então, acaba sendo uma outra vantagem também. São modelos que se tornam um tanto quanto protegidos de eventuais variações macroeconômicas e que podem impactar duramente ali o resultado da concessão ou não de crédito.
Falando dos dados que muitas vezes quem de fora não consegue perceber, Ricardo, conta pra gente qual é o perfil desse tomador de crédito, quem busca crédito, sobretudo de quem não está bancarizado. Quais são as expectativas, quais são as demandas que motivam a busca por crédito, muitas vezes num momento ou numa conjuntura que parece desfavorável?
Boa, Fábio. Seguinte, a gente percebeu isso muito da pandemia para cá. O indivíduo que vivia à margem do sistema financeiro formal e que tem uma renda formal e que a informalidade era o suficiente para os gastos do dia a dia, a partir do momento que foi forçado a digitalização, a gente percebeu uma mudança interessantíssima no comportamento. Uma conta digital foi criada para aquele indivíduo. A barreira do digital passou a ser quebrada. Na época da pandemia, um auxílio emergencial foi criado com o objetivo de suprir as necessidades básicas daquele indivíduo, certo? A partir do momento que essa barreira do digital foi quebrada, a gente percebeu essas demandas se modificando. É um cliente que passou a demandar crédito, é um cliente que não tinha cartão de crédito até então, ele virou um cliente, ele foi forçado a se tornar um cliente digital e passou a solicitar crédito na forma de um cartão de crédito, com duas, três, cinco instituições distintas. Ele era um cliente que ficava à margem de todo o comércio eletrônico, ele passou a demandar esse tipo de serviço. Passou a ter o desejo de consumir bens e serviços, inclusive bens e serviços digitais. Então, essas necessidades foram se adaptando ao mundo digital. Eu costumo dizer que foi a janela do digital se abriu e havia um outro mundo lá do outro lado, que era então desconhecido por essa população e que veio com, enfim, as necessidades, os desejos e os anseios que o ser humano naturalmente traz ali para o processo de decisão.
E o que significa para vocês conceder crédito para pessoas que antes tinham esse pedido negado? Tem algum tipo de história que você poderia compartilhar com o nosso ouvinte a respeito disso?
Fábio, inclusive, recentemente falamos bastante sobre isso. Eu vejo como uma grande estratégia de inclusão que várias instituições já estão praticando. É efetivamente inclusão financeira. Falamos recentemente de um perfil muito específico, mas ainda assim bastante presente no Brasil, que a gente chamou de Brasil Profundo. O que é esse Brasil Profundo? São esses indivíduos de regiões mais remotas e que vivem, por exemplo, em comunidades ribeirinhas, em que vivem com pouco acesso a ambientes digitais, pouca conectividade e tal, mas que também, na pandemia, foi forçada a digitalização, foi forçada a formalização dos seus trabalhos e da maneira como lidam com dinheiro. Então, são pessoas que estavam efetivamente à margem de todo o sistema financeiro e do crédito e tal, e agora estão por aí. A gente percebe a mudança de comportamento nessas comunidades mais remotas, aumento a adesão a bancos digitais, o aumento a adesão de serviços de e-commerce, o aumento da adesão a soluções de pagamentos digitais. Enfim, a gente percebe essa mudança aí acontecendo nos últimos 3 anos e acontecendo a passos rápidos. É uma população que vem se digitalizando numa velocidade mais acelerada do que populações de grandes centros urbanos. Esse é um exemplo interessante aí que a gente descobriu observando dados.
E existe a preocupação da parte de vocês com a entrada dessas pessoas no sistema financeiro, digamos assim, no sentido de que elas não gastem mais do que arrecadem ou de que elas possam honrar com suas dívidas? Vocês lidam com esse tipo de preocupação, de orientação também?
Sim, Fábio. É um tema interessante, inclusive, porque existem análises e regras específicas para identificar a propensão ao superconsumo, por exemplo. Uma pessoa muito propensa ao consumo, muito propensa ao endividamento, não são bons candidatos à tomada de crédito. Na realidade, são pessoas que são encaminhadas, são pessoas que talvez estejam num nível de vulnerabilidade suficiente para que as instituições devam tratá-las por esteiras diferentes, separadamente dos demais, com o objetivo de dar mais orientação e dar mais clareza em relação ao que efetivamente está sendo contratado ali. Então, existem essas esteiras aí para tratamento de clientes vulneráveis.
Daqui para frente, pensando em 2024, quais as expectativas de vocês em termos de negócio e, claro, falando dessa consolidação com o novo perfil da companhia?
Ô, Fábio, a nossa expectativa é a melhor possível. Esse fim de ano não poderia estar melhor e a gente espera começar 2024 nesse mesmo ritmo. Agora, com esses conceitos novos que surgem com a junção com a Matera, foco total aí no ambiente financeiro, em processos de tomada de decisão, inserido na jornada de decisão de cliente, seja para aquisição de produto, seja para evitar o churn, o cancelamento de produto, seja para melhor concessão de crédito, seja para redução de inadimplência, enfim, a nossa expectativa está bastante grande para abordar o mercado em 2024 com essa proposta.
Ricardo Ferreira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Fábio, eu que te agradeço. Um grande abraço.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.